A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento agora uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos entender as diferenças entre os tipos de guarda dos filhos e como esses tipos são aplicados. Quem está conosco aqui no estúdio da M630 é a magistrada Fernanda Caran Sanches. Ela é juíza da 8ª Vara da Família de Curitiba. Boa tarde, doutora Fernanda. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Agradeço o convite e é um prazer poder compartilhar aqui desse momento com vocês.
Muito obrigada. Bom, doutora, para darmos início à nossa entrevista, gostaria que a senhora falasse a respeito do Código Civil Brasileiro, a legislação que faz alusão a quantas modalidades de guarda dos filhos de casais divorciados.
Então, diferentemente do que acontecia há alguns anos, né, alguns anos atrás, hoje nós não temos só aquela guarda unilateral, que é a guarda de um dos pais em relação aos filhos. Hoje nós temos a guarda unilateral, a guarda compartilhada, né, que nós já vamos falar um pouco mais para frente como as diferenças de cada uma delas. E ainda uma terceira possibilidade que as pessoas que vêm suscitando algumas dúvidas, que é a guarda alternada. Uhum. Essas são as modalidades mais comuns e que mais aparecem nas varas de família.
Bom, a doutora pode nos explicar, então, melhor cada uma delas?
Eu vou iniciar pela guarda unilateral, que é a mais antiga de todas, né? Que ela é concedida exclusivamente a um dos pais, né? O pai, a mãe, geralmente a um dos dois. E nesse tipo de guarda, na unilateral, o poder de decisão a respeito das questões importantes da vida do filho fica exclusiva para aquele que detém a guarda. Então, se é a mãe que detém a guarda, ela tem, então, a prerrogativa de decidir sobre que colégio que o filho vai estudar, que tratamento de saúde será submetido, que atividades extracurriculares, digamos assim, ele será, que ele poderá fazer, qual o turno da escola, que se vai ser período integral, se vai ser de manhã. Então, assim, essas questões que são mais importantes da vida do filho ficam exclusivamente ao cargo de um só dos genitores, ou o pai ou a mãe, né? Essa guarda unilateral, ela já foi a mais frequente, digamos assim. No entanto, houve uma alteração no Código Civil que passou a prever a existência da guarda compartilhada e não só prever a existência, mas também estimular a aplicação da guarda compartilhada. Posteriormente, houve uma nova alteração em que a guarda compartilhada se tornou a regra. Então, assim, via de regra, será aplicada a guarda compartilhada, a não ser que um dos genitores não tenha condições de exercer a guarda, uhum, ou que, por acordo entre os próprios pais, eles estabeleçam que a guarda será unilateral. E como que funciona a guarda compartilhada? Diferentemente da unilateral, em que a decisão cabe a um só dos genitores, na guarda compartilhada, essas decisões importantes a respeito da vida do filho, elas terão que ser tomadas conjuntamente. Então, obviamente, a guarda compartilhada, ela pressupõe muito mais diálogo, muito mais acordo entre os genitores e tem sido estimulada justamente por quê? Porque em sendo os dois, né, pai e mãe, os pais ou as mães, enfim, os detentores do poder familiar e responsáveis pela criação dos filhos, é muito importante que eles dialoguem e consigam chegar em acordos a respeito dessa criação, porque a unilateral acaba ficando um dos dois genitores acaba participando menos da vida do filho. Na compartilhada se participa muito mais, né? E a alternada? A alternada, ela ocorre quando os pais, enfim, aqueles que detêm a guarda, né? Acabam alternando o tempo de convivência. Então, por exemplo, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, dois dias na casa de um, dois dias na casa de outro. Eu acredito que para que essa guarda alternada possa dar certo, é importante que a guarda seja também compartilhada. Porque senão ficaria um pouco complicado, né? Ter essa alternância sem que as pessoas tenham um diálogo, sem que as pessoas concordem a respeito de alguns fatores. Só uma informação que eu esqueci de comentar sobre a guarda compartilhada. Via de regra, na guarda compartilhada se elege um domicílio de referência, né? Ou da mãe, ou do pai, para que haja realmente também uma determinada referência da onde a criança está morando.
No Brasil, qual é o modelo, doutora, de convivência preferido pelos casais que se divorciam?
Assim, como eu falei, a guarda compartilhada por disposição legal, né? Hoje a gente tem no Código Civil essa determinação, ela deve ser a preferida. Então, assim, ela só não será aplicada, a guarda compartilhada, quando um dos pais não tiver condições de exercer a guarda, seja por questões, por exemplo, de que houve uma agressão com relação ao filho, há um certo risco à criança de permanecer com um desses genitores. Então, assim, quando ele não tiver condições, né, tem um problema de dependência química, alguma coisa assim, quando um desses genitores não tiver condições de exercer a guarda, daí opta-se pela unilateral. Ou quando os próprios pais fizerem acordo de que não será aplicada a guarda compartilhada e será aplicada a unilateral. Os pais têm essa possibilidade, eles podem acordar a respeito de qual a forma de guarda eles preferem. Se for pensar no número de processos que eu tenho lá e no que tem sido mais comum, digamos que após a alteração legislativa e mais recentemente, a guarda compartilhada tem se sobressaído sobre a unilateral. Há uns anos atrás, quando ela ainda não era tão conhecida, ainda prevalecia a unilateral. Mas hoje em dia, eu acho que em termos de número, a guarda compartilhada acaba prevalecendo.
Guarda alternada e residência alternada são situações completamente distintas, doutora Fernanda? Ou seja, eu quero entender a decisão sobre a residência, seja fixa ou alternada. Ela acontece em que momento?
Então, como eu disse nas perguntas anteriores, a guarda alternada, ela consiste na divisão do tempo de permanência de cada um dos pais com o filho. Então, havendo uma alternância de residência, há uma alternância de guarda na medida em que os pais dividem esse tempo quase que igualitariamente na guarda alternada, diferentemente do que ocorre nas outras, né? Então, como eu falei, passa uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, e cada um dos genitores, quando está com a criança, acaba arcando com seus custos, acaba tomando algumas decisões. E qual é o momento, então, que a gente decide sobre a forma dessa guarda, né? Pode ser em diferentes momentos. Por óbvio que quando as pessoas fazem um acordo, elas já levam esse acordo pronto para o Poder Judiciário. Nós verificamos se não há nenhuma ilegalidade no acordo, né? Mas não havendo, esse acordo passa pelo parecer do Ministério Público, esse acordo é homologado e já é definida a guarda. Então, é bastante rápido. Quando os pais entram em litígio sobre qual a forma de guarda eles querem estabelecer, um pai que é unilateral, outro pai que é compartilhada, ou cada um dos genitores quer a unilateral para si. Essa definição ela pode acontecer em diferentes momentos. Pode haver um pedido de que a gente chama de tutela provisória, né? Tutela de urgência, em que já quando recebida a petição inicial, o juiz já define provisoriamente com quem a guarda, com quem ficará a guarda, né? Se não houver muitas provas, muitos elementos no processo que isso possa ser decidido já num primeiro momento, às vezes a gente escuta o outro genitor, produz provas e às vezes é definida só na sentença com quem a guarda ficará. E cada processo tem o seu tempo, né? Não consigo dizer, vai ser em um ano, vai ser em 6 meses. Quando é decidido em liminar, é em poucos dias. Mas quando fica para a sentença, para uma decisão definitiva, daí não consigo precisar exatamente qual que é o lapso temporal.
Dos casos que chegam para a senhora, doutora, sobre a guarda dos filhos, chegam mais casos consensuais ou ainda há muitos casos litigiosos nessa questão?
Então, como os casos que envolvem definição, com os divórcios em que há a presença de crianças, de menores, né, de menor de 18 anos, obrigatoriamente tem que passar pelo Poder Judiciário. Não dá para fazer lá no cartório, simplesmente fazer um acordo, as partes assinarem, se divorciarem e estabelecer a guarda. Ainda no Brasil, sempre que houver menores, os processos que envolvem crianças precisam passar pelo Poder Judiciário, mesmo que seja consensual, né? Então, assim, a gente tem bastante casos consensuais em que as pessoas estabelecem, né, se divorciaram e estabelecem a pensão alimentícia, estabelecem a guarda, estabelecem o regime de convivência e só levam lá para o juiz homologar. Mas ainda há bastante processos em que se discute, em que se briga, né, pela guarda. É importante aqui deixar bem claro que uma decisão a respeito da guarda, ela não precisa ser para sempre. Então, assim, houve um acordo a respeito da guarda, definindo a guarda como compartilhada, né? Se houver situações relevantes no futuro, passado 1, 2 anos desse acordo de divórcio, em que as pessoas não estejam mais satisfeitas com esse modelo de guarda, ou que não esteja mais atendendo o melhor interesse da criança ou do adolescente, esse modelo de guarda, eles podem entrar com uma nova ação pedindo esta modificação. Claro que esses pedidos de modificação, eles não podem ser feitos única e exclusivamente, porque acordei de mau humor, discuti com o pai do meu filho no telefone e já vou pedir a alteração da guarda, sabe? Porque é preciso que as pessoas saibam que o processo judicial, ele traz um desgaste, né, para todos envolvidos e principalmente para a criança, que fica sendo submetida a um litígio, precisa às vezes ser ouvida por psicóloga. Então, quando se decide brigar por uma guarda ou alterar uma guarda que já tá fixada, é preciso que as pessoas também pensem um pouco antes de entrar com o processo, não como uma forma de vingança, como uma forma de retaliação ao outro genitor, né? Mas sempre visando o melhor interesse da criança.
Doutora, hoje com as diversas modalidades de guarda dos filhos, quais são os efeitos nas crianças, na educação dessas crianças? Já que hoje temos então a guarda unilateral, a compartilhada e também a alternada.
Na educação, você diz?
Isso.
Eu acho que assim, na verdade, passa menos pela especificamente pela modalidade da guarda e mais pelo como os pais trabalham a relação parental, né, a relação de pais após o término da relação conjugal, né? O que a gente vê muito lá nos processos? Que o casal, ele se divorcia, né? E ele não consegue pôr fim àquela relação conjugal. Então, ele não consegue deixar de lado todas as brigas, as pendências da relação marido e mulher. E leva isso para a relação de pai e mãe, né? E acaba envolvendo a criança em tudo isso. Então, assim, para que a relação dos pais com seus filhos e dos pais entre si dê certo após o término de uma relação, seja casamento, seja união estável, seja qualquer formato de relação, é preciso que cada um esteja disposto a ceder um pouco em nome daquele filho, que deve ser o foco central das preocupações e das responsabilidades dos pais, né? Nunca esquecer que o foco central e a primeira preocupação deve ser a criação e o desenvolvimento emocional e físico dessa criança.
Bom, essa é a questão central, né? Que envolve, sim, a guarda dos filhos após a dissolução dos laços de conjugalidade. E é justamente a concretização do melhor interesse da criança, sim, no âmbito da divisão dos períodos de convivência entre os pais. Esse direito aos filhos é garantido no dia a dia.
Sim, o melhor interesse da criança, ele é um princípio constitucional, né, da criança e do adolescente. Criança até 12 anos, adolescente de 12 até completar os 18, que é a maioridade. Esse é um princípio constitucional que deve ser sempre observado. Nas decisões afetas à vara de família, a primeira coisa que a gente olha é o melhor interesse da criança. Então, às vezes tem o pai que fala, mas eu prefiro isso, eu quero isso. Mas isso é um desejo individual ou é levando em conta o interesse da criança? Então, vamos pensar aqui em conjunto o que é mais benéfico para os filhos, né? Às vezes, nem sempre o que é benéfico para um pai ou para uma mãe, uhum, é o que é mais benéfico para o filho. Cada um, sim, tem as suas vontades individuais, mas não necessariamente isso reflete num benefício do filho. Então, quando o Ministério Público vai dar o seu parecer, quando o juiz vai decidir, seja a respeito de uma questão de guarda, seja a respeito do que a gente chama, né, do que se chamava visita, e hoje se fala direito de convivência daquele que não tem a guarda com o seu filho, seja com relação aos alimentos, tudo isso sempre tem como primeiro princípio para a decisão, o melhor interesse da criança. Isso tem que ser levado em consideração em todas as decisões relacionadas ao direito de família.
Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio AM 630, no programa Justiça para Todos, a magistrada Fernanda Caran Sanches. Ela é juíza da 8ª Vara da Família de Curitiba e está nos explicando sobre as modalidades da guarda dos filhos. Estamos aqui entendendo as diferenças entre os tipos e como são aplicados. Doutora Fernanda, qual é a diferença do poder familiar e a guarda legal?
Então, eu vou tentar explicar aqui com um linguajar menos técnico, né? Porque, uhum, de uma maneira bem objetiva. É importante que os pais saibam que, independentemente da modalidade de guarda que for ou definida pelo juiz ou escolhida pelos pais, ambos são detentores do poder familiar. E apenas os pais são detentores do poder familiar, e isso por disposição legal. Então, apenas os pais é que podem exercer esse poder familiar. E no que consiste esse poder familiar, né? Ele é uma série de direitos e de deveres que são colocados à disposição dos pais e também e obrigando os pais a observar, então, direitos e deveres, né? Não são nem só direitos e nem só deveres, a fim de proporcionar aos filhos um desenvolvimento saudável, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, intelectual e psicológico. Essa função do poder familiar, ela deve ser exercida pelos pais na proteção dos filhos. E ela vai até a maioridade, até os 18 anos. Com os 18 anos, extingue-se automaticamente o poder familiar. Qual outra forma de extinção do poder familiar? Por decisão judicial. Só por decisão judicial, pela maioridade, pela morte ou do pai, ou da mãe, ou do filho, e também pela emancipação. Essas são as formas de extinção do poder familiar. Com o divórcio, com a separação, com o rompimento do relacionamento dos pais, esse poder familiar não é nem interrompido e nem extinto. Ele permanece da mesma forma que ele existia quando os pais estavam casados, estavam vivendo inestável, enfim. E ao contrário do que existe com a guarda, né, a não ser que haja uma decisão judicial expressa extinguindo esse poder familiar, ele, via de regra, é exercido pelos dois, né? A grande maioria das situações, a extinção do poder familiar é algo assim, muito, é algo bem mais difícil, que depende de um processo, de provas e de fatos bastante graves para ele ser excluído, né? Ele é exercido conjuntamente por ambos os pais, independentemente de quem tenha guarda. Além disso, o poder, como eu disse, né, enquanto o poder familiar só pode ser exercido pelos pais, né, pelo pai, pela mãe, pelos dois pais, pelas duas mães, a guarda ela pode ser exercida por terceira pessoa. Por exemplo, por uma avó, por um tio. Há situações, não são as que mais acontecem, mas há situações que, embora os pais detenham um poder familiar, eles naquele momento não estão aptos a exercer a guarda, né? Tá com um problema grave, tá tratando, por exemplo, uma dependência química, ou um pai tá preso provisoriamente, então não tem condições de criar aquele filho. Então, a avó, por exemplo, entra com a guarda e pede para exercer a guarda. Ainda não houve extinção do poder familiar, então a gente tem os pais exercendo o poder familiar, mas tem uma terceira pessoa que vai exercer a guarda, né? Então, por isso que eu falo que a guarda, ela pode ser mudada de uma, com mais facilidade, né? Então, o pai se restabeleceu, o pai voltou, a mãe se tratou, pode vir e pedir a retomada da guarda. Os avós não detêm poder familiar, os tios não detêm poder familiar, né? Efetivamente, só os pais.
Dentre todas essas situações que a doutora acabou de citar, como uma pessoa pode formalizar o pedido da guarda de um menor?
Como eu falei, envolvendo o interesse de menor, né, menor de 18 anos, esses pedidos têm que ser feitos através, têm que ser formulados junto ao Poder Judiciário. Então, tem que a pessoa que precisa regularizar uma situação da guarda, ela vai ter que procurar um advogado ou a Defensoria Pública, que também participa aqui com frequência, né, e presta esclarecimentos no programa. Então, ela procura ou um advogado ou a Defensoria Pública e ela vai entrar com esse pedido de guarda. Pode ser um pedido consensual, em que os pais estão de acordo e daí só leva para ser homologado, ou quando não há este acordo, é feito um pedido, uma ação, né, em que vai ter a citação, vai ser chamada a parte contrária e enfim, vai ter todo o trâmite do processo até que seja definida essa guarda. Mas tem que ser feito por meio de advogado ou defensor público e levado ao fórum que a gente fala, né? Que é o, assim, deixando mais claro para as pessoas. E vai depender, por exemplo, de onde a pessoa mora, se ela mora numa das regiões que tem o foro descentralizado, por exemplo, mora no Boqueirão, ela vai entrar com a situação junto ao foro descentralizado do Boqueirão, tem o do sítio cercado, tem a da cidade industrial. Então, isso tudo ela vai ter que falar para o advogado, levar os documentos. É importante que sejam levados vários documentos, certidão de nascimento do filho, os seus documentos pessoais, alguns documentos referentes à prova daquilo que ela quer pedir. Ela vai levar para o advogado vai formular o pedido e daí vai ser apresentado para o juiz.
É um processo relativamente dinâmico?
Depende. Assim, há casos em que as brigas se prolongam por algum tempo, assim, né? A gente sempre tenta fazer com que esse tempo seja o menor possível, justamente levando em consideração o melhor interesse da criança. Porque não adianta entrar com um processo com a criança com 5 anos e terminar quando ela tiver 19, que já nem mais é criança, nem adolescente, e até já é adulto, nem cabe mais falar em guarda, né? Então, assim, a gente tenta agilizar as coisas da maneira mais rápida possível. Nem sempre isso acontece, porque as situações que não são todas, né? Mas há situações bastante complexas em que o grau de litígio, o grau de briga e de animosidade dos pais é tão elevado que a gente precisa submeter a um tratamento com psicóloga, precisa fazer perícia e tudo isso daí às vezes demora mais um pouco.
Sim. Doutora, quais são os direitos e as responsabilidades da parte que não detém a guarda?
Então, isso é bem importante porque às vezes, assim, quem está com a guarda, às vezes se sente empoderado, né? E acha que pode excluir a outra pessoa da participação da vida do filho. Não é bem assim, né? Como eu falei, ainda que um dos pais tenha a guarda, o outro pai permanece como detentor do poder familiar. Então, ele tem, além dele ter deveres, ele também tem uma série de direitos em relação ao filho. Então, o genitor, o pai, que não tem a guarda do filho, ele tem direito de conviver, sim, com o seu filho, obviamente, sempre levando em consideração o melhor interesse da criança, as atividades da criança, mas, assim, ele tem o direito de conviver, sim, efetivamente, e participar também da criação desse filho, inclusive zelando, né, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua educação, saber onde o filho estuda, que período, ser avisado eventualmente de festas, né, festinhas na escola e não ser excluído da vida do filho. Além disso, né, aquele genitor que não, embora não tenha guarda, ele também tem o dever de contribuir, inclusive financeiramente, para o desenvolvimento do seu filho, né? Que isso se faz geralmente através do pedido de pensão alimentícia. Né? Que é o genitor que não tem a guarda, ele também, além dele ter alguns direitos, né? Só o fato dele não exercer a guarda também não dá a ele a liberdade plena de não participar de algumas situações. Então, inclusive financeiramente, ele tem o dever de auxiliar no sustento desse filho.
Doutora Fernanda, fique à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui no programa.
Bom, com relação à guarda, a gente poderia ficar quase uma manhã inteira aqui conversando, porque eu acredito até que os ouvintes devam ter uma série de dúvidas, né? De, às vezes, até operacionais, práticas, de como eles, enfim, podem fazer a convivência com outro genitor e a guarda. Também por parte de avós, enfim, são inúmeras questões que acabam surgindo. Mas eu acho que o mais importante, como eu pontuei ao longo aqui da entrevista, é que os pais tenham a exata noção de que, independentemente dos seus interesses pessoais, individuais, o que deve prevalecer sempre quando se pensa em guarda de filho é o melhor interesse deste filho. Né? Ele não deve ser objeto de disputa, ele não deve ser objeto de vingança, ele não deve ser objeto de retaliação, ele deve ser priorizado no exercício dessa guarda, porque é uma criança em desenvolvimento.
Quero agradecer, doutora Fernanda Caran Sanches, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, obrigada.
Muito obrigada e até a próxima, doutora.
Até.
Bom, o programa Justiça para Todos fica por aqui hoje. Agradeço a sua companhia e eu volto amanhã a partir das 13h30 da tarde. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.